assinado acordo para investimento de até 20 bilhões de reais na recuperação do Rio Doce. O dinheiro vai indenizar as famílias e reparar danos ambientais.
Está valendo. Motoristas de caminhão vão fazer exames que podem identificar o uso de anfetaminas e outras drogas. Medida vale para quem for tirar ou renovar a carteira.
Brasil é referência mundial em aleitamento materno. Nações Unidas reconhece o programa brasileiro que incentiva a amamentação e a doação de leite humano.
Olimpíadas. Mais dois locais de competições estão prontinhos para os Jogos.
Quarta-feira, 2 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite para você. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O governo federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo assinaram hoje um acordo com a Samarco para a recuperação da bacia do Rio Doce.
Para realizar todas as ações previstas, a empresa vai investir até 20 bilhões em 15 anos. Só nos primeiros 3 anos, são 4 bilhões e 400 milhões de reais.
E o acordo foi fechado quase 4 meses depois do rompimento de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais.
A área foi atingida pela lama de resíduos da exploração de minério de ferro, causando a maior tragédia ambiental do país. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Que tipo de ações estão previstas neste acordo?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Ouvintes da Voz Brasil, estão previstos no acordo ações de reparação integral das condições da população, da economia e do meio ambiente nas regiões atingidas, além de ações compensatórias. Elas fazem parte de 38 programas que vão ser desenvolvidos pelos próximos 15 anos. De 2016 até 2018, vão ser investidos pela mineradora Samarco 4 bilhões e 400 milhões de reais em ações de reparação, além de 500 milhões de reais em saneamento básico. Nos 13 anos seguintes, a liberação de recursos vai depender dos projetos, tendo como referência 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Caso a Samarco não libere os recursos, a responsabilidade será da Vale do Rio Doce e da inglesa BHP, controladoras da Samarco. Uma fundação privada vai administrar os recursos e a execução das ações. Ela vai ser fiscalizada por um comitê formado por representantes do poder público. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o acordo é histórico.
Nós estamos fazendo história com este acordo. Nós conseguimos estabelecer uma convergência, porque houve nesse processo uma convergência de interesses em defesa dessas populações, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, em defesa de um outro tipo de relação entre a sociedade, o meio ambiente e entre as populações e os governos que estavam todos envolvidos nessa questão juntamente com as empresas.
Dilma Rousseff afirmou ainda que o acordo é importante em termos econômicos.
A tragédia nos deu lições sobre a necessidade de medidas ainda mais bem estruturadas, de prevenção de crises e preservação do meio ambiente. Esse acordo demonstra que é possível, mesmo em meio a uma situação crítica, uma situação de crise, como era o desastre, fazer justiça sem destruir empresas, empregos e modos de vida. É possível, sim, corrigir erros e, ao mesmo tempo, zelar pelos direitos da população. Esse acordo é uma demonstração de que, quando todos querem, é possível superar crises e vencer grandes desafios.
Segundo a Advocacia Geral da União, o acordo já está valendo. O próximo passo é buscar que ele seja aprovado na Justiça. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Os motoristas do transporte de cargas e de passageiros, a partir de agora, vão ter que fazer exames toxicológicos antes de serem contratados por uma empresa.
O Ministério do Trabalho regulamentou a lei que vale também para os motoristas que estão deixando o emprego.
A intenção é reduzir os acidentes nas estradas envolvendo esses profissionais.
A medida vale para motoristas de caminhões, ônibus e vans. Os profissionais terão que realizar exames toxicológicos que serão pagos pelas empresas antes de serem contratados ou quando forem demitidos. E esses vão apontar se os motoristas usaram drogas como maconha, cocaína, anfetaminas e metanfetaminas e até analgésicos, num período de até 90 dias antes da coleta. Em caso de resultado positivo, o condutor terá direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames. A Associação Brasileira de Caminhoneiros considera a lei positiva, como explica o presidente da associação, José Lopes da Fonseca.
Jamais fomos contrários ou seremos qualquer coisa que venha para ajudar a moralizar o setor, para acabar com esse número de mortes nas rodovias.
O diretor do Departamento Nacional de Trânsito e presidente do Conselho Nacional de Trânsito, Alberto Angerami, disse que a intenção é reduzir os acidentes. No caso dos caminhoneiros, 15% dos acidentes fatais foram provocados pelo cansaço e uso de algum tipo de droga pelo condutor.
Os legisladores dizem que a lei vai ter o condão de diminuir em muitos índices de acidentes nas estradas brasileiras.
Mas a fiscalização, por enquanto, será feita para orientar as empresas, como explica o diretor do Departamento de Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, Rinaldo Marinho.
Nos próximos 45 dias, vai ser intensificada uma campanha de conscientização e orientação de como as empresas devem proceder para a realização desses exames. Terminado esse prazo, aí sim começa a fiscalização com laboratório de auto de infração para as empresas que não cumprirem a obrigação legal.
Essa portaria não vale para os motoristas profissionais autônomos. A regulamentação da lei para eles será feita pelo Departamento Nacional de Trânsito. Reportagem, Nazi Brum.
O Brasil é referência mundial em aleitamento materno.
O reconhecimento foi dado hoje pelas Nações Unidas.
E uma das ações que renderam ao país esse reconhecimento é a rede de bancos de leite humano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior número de doadores do mundo.
Um momento de carinho, cuidado e saúde. Para a mãe do Davi, de apenas 5 dias de vida, a amamentação representa tudo isso. A dona de casa, Marcela Soares, conta que já precisou do banco de leite quando a primeira filha nasceu. E agora que tem leite de sobra, doa para quem precisa.
Uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ajudar o próximo. Ainda mais crianças, bebês que vêm ao mundo e são anjinhos. Então, é maravilhoso.
É em unidades como o Banco de Leite do Hospital Materno Infantil de Brasília que as doações chegam e passam por uma triagem, por um processo de pasteurização para retirar qualquer impureza e ficam prontas para o consumo de bebês prematuros ou com outro tipo de dificuldade para mamar. É o que explica a doutora Miriam Santos, coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal.
A gente sabe em cada potinho de leite o que tem, como é que ele pode ser servido, para qual bebê ele vai fazer melhor benefício.
7 em cada 10 bancos de leite humano do mundo estão aqui no Brasil. E esta ampla rede ajudou a alimentar e até salvar vidas de cerca de 2 milhões de recém-nascidos no país na última década, segundo o Ministério da Saúde. Essa estrutura e as políticas de incentivo à amamentação adotadas no país renderam ao Brasil o reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde como referência mundial. O ministro Marcelo Castro destacou a importância desse reconhecimento.
Foi um esforço muito grande que o Brasil fez. É uma política que vem do início da década de 80 e que tem permanecido de maneira sistemática, continuada, sem interrupção e tem trazido resultados extraordinários.
Também foi divulgado hoje o estudo do epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, César Victor, sobre os números da amamentação no Brasil. A pesquisa foi publicada na conceituada revista médica britânica The Lancet. O estudo cita iniciativas de sucesso como a regulamentação da lei da amamentação, que limita a venda de substitutos do leite materno, a ampliação opcional da licença maternidade para até 6 meses e o estímulo à implantação de creches e salas de apoio à amamentação no ambiente de trabalho. Reportagem Ana Gabriela Salles.
As informações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti na palma da mão.
Com o aplicativo 0800 Saúde para smartphones, é possível saber tudo sobre as doenças transmitidas pelo mosquito, a dengue, zika vírus e chikungunya e os tratamentos disponíveis.
O secretário executivo do Ministério da Saúde, Francisco Ibiapina, disse que as informações serão constantemente atualizadas.
O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. 7 e 11.
Pacotes de viagens internacionais podem ficar mais baratos.
É que o governo baixou de 25% para 6% o imposto cobrado sobre remessas ao exterior.
O imposto tinha impacto direto sobre as agências de turismo aqui no Brasil. Com a redução, a expectativa é movimentar e tornar o mercado ainda mais competitivo.
Baixou de 25% para 6% a alíquota do imposto de renda cobrada sobre remessas em dinheiro ao exterior. Um imposto que tem impacto direto sobre os valores dos pacotes de viagens internacionais cobrados por operadoras brasileiras. Segundo o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, a decisão é uma vitória para o setor do turismo, que também alavanca a economia do país.
É uma atividade que permeia 52 atividades empresariais, comerciais, serviços, gera emprego e renda muito mais rápido que qualquer outra atividade, com imensa capilaridade. Não há um município brasileiro que não tenha uma vertente turística, portanto, é a hora do turismo dar essa imensa contribuição e que é apenas de todos uma parceria, um bom diálogo, para que o turismo possa, dessa maneira e nesse momento, ajudar o Brasil a sair da crise.
Segundo Marcos Ferraz, presidente da Associação de Navios e Cruzeiros, a medida vai ter impacto direto nos valores dos pacotes de viagens internacionais.
Essa redução, então, agora volta a colocar o setor onde ele deveria estar, não deveria ter saído, de forma competitiva, vendendo o mundo todo para brasileiros que estavam acostumados a viajar para fora do Brasil nos últimos anos. E não vai ser impeditivo para quem quer viajar poder ter acesso aí a preços convidativos e passar suas férias fora do país também.
Ficam isentas da cobrança as remessas para fins educacionais, científicos ou culturais e também para cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde no exterior. Reportagem Jackson Segundo.
E as passagens aéreas também podem ficar mais baratas.
É o que afirma o ministro da Aviação Civil. Isso porque empresas aéreas brasileiras agora podem ter maior participação de capital estrangeiro.
Uma medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff aumenta de 20% para 49% a fatia de capital estrangeiro.
Antes, as empresas aéreas brasileiras só podiam ter no máximo 20% de participação de capital estrangeiro. Com a medida provisória, esse limite sobe para 49%. De acordo com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, essa é uma forma de aumentar a capacidade das empresas aéreas e expandir as ofertas para o consumidor. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, a expectativa é que as novas regras possam influenciar no valor das passagens aéreas.
A ideia é que nós tenhamos um aumento da concorrência. E nós não temos a menor dúvida, nosso histórico recente no país mostra isso. Quando você tem aumento de concorrência, quando você tem aumento de investimento, isso leva a uma queda de preço e a um benefício ao passageiro brasileiro.
A medida prevê também a possibilidade que estrangeiros detenham 100% de capital de participação em uma empresa aérea brasileira. Mas para isso, será preciso que seja respeitada a regra da reciprocidade, ou seja, que o país desse investidor estrangeiro também permita 100% de participação de capital brasileiro. Reportagem Leandro Alarcon.
Eu falei agora há pouco que o secretário executivo do Ministério da Saúde falou sobre o aplicativo do Aedes. Na verdade, é o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Francisco Ibiapina, que informou que o aplicativo do Aedes será constantemente atualizado.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
E hoje foram inauguradas no Rio de Janeiro duas novas instalações para as Olimpíadas e as Paralimpíadas: a Arena da Juventude e o Estádio Deodoro.
O governo investiu mais de 140 milhões de reais nos espaços que vão receber jogos de 7 modalidades olímpicas e paralímpicas.
Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a Arena da Juventude vai receber as disputas do basquetebol feminino, esgrima, provas do pentatlo moderno e esgrima em cadeira de rodas. Depois dos Jogos, a Arena poderá ser utilizada de diversas maneiras pela população, como lembra Ricardo Leiser, secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte.
Todos os jogos coletivos, todas as lutas, tudo isso pode ser sediado nessa arena, como também uma opção cultural, uma opção para outras atividades de lazer dessa comunidade que não tem, no raio de muitos quilômetros, nenhum equipamento próximo.
A outra instalação inaugurada nesta quarta-feira é o Estádio de Deodoro. A estrutura é temporária e será desmontada depois dos jogos. No local vão ser disputadas as competições de rugby, pentatlo moderno e futebol de sete nas Olimpíadas e Paralimpíadas. No próximo fim de semana, o estádio recebe um evento teste de rugby, com participação de seleções femininas de 8 países. Esse é um esporte que vem crescendo no Brasil e, por isso, outros campos para a modalidade terão instalações permanentes. Daiana Dakar, jogadora do time do Niterói Rugby, esteve presente na inauguração e pôde estrear o gramado.
Eu achei o gramado muito bom, acho que a localidade também é boa. E a gente está torcendo, né? Tá ansiosa, muito a flor da pele. E é isso aí, vai dar Brasil.
A Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro foram construídos com recursos do governo federal. Ao todo, foram investidos mais de 142 milhões de reais. Reportagem Carolina Rocha.
Você se considera bem informado sobre o que acontece na sua cidade e no seu estado?
Pois é, para te ajudar nessa tarefa é importante o trabalho de jornais, rádios, televisões, sites, enfim, as mídias regionais.
O assunto foi discutido hoje aqui em Brasília.
Durante o evento, o ministro das Comunicações, André Figueiredo, disse que o ministério deve lançar ainda neste semestre um novo plano de outorgas para emissoras comerciais de rádio e televisão.
No âmbito da radiodifusão educativa, já existe o plano de outorgas 2016-2017 e nós queremos ampliar no radiodifusão comunitária para que até o final de 2017 nós tenhamos emissoras comunitárias em todos os municípios brasileiros.
Durante o evento, o ministro-chefe da Comunicação Social, Edinho Silva, disse que a região A regionalização das mídias passa por dois pilares, o da eficiência e o da democratização.
Quando você regionaliza, você dialoga com o Brasil realmente existente, né, com toda a sua diversidade regional. Consequentemente, você vai comunicar de forma mais eficiente. E quando você regionaliza, você também democratiza.
O evento também contou com a presença de representantes da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. A empresa pública atua para promover conteúdos locais. Em setembro do ano passado, a EBC, junto com a Agência Nacional de Cinema e o Ministério da Cultura, anunciaram o apoio de 60 milhões de reais para a realização de 94 obras em todas as regiões que serão produzidas até agosto deste ano. Reportagem Paola de Orte.
7:18.
O governo está liberando recursos para ações de combate à seca nos estados do Nordeste.
Hoje, o governador do Ceará, Camilo Santana, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e falou sobre a preocupação com a seca.
Segundo Camilo Santana, só o Ceará está recebendo 48 milhões de reais. O dinheiro vai ajudar em ações emergenciais.
48 milhões para que a gente possa continuar as ações que a gente tem feito desde 2015, que são adutoras emergenciais de engate rápido, perfuração de poço, operação carro-pipa. Isso são ações específicas. Ano passado nós construímos várias adutoras, tiramos de colapso várias cidades do interior do estado do Ceará. Essa vai ser uma medida provisória da presidenta para os estados do Nordeste que estão com problema de seca. Emergenciais para. A gente apresentou um plano de trabalho já desde o final do ano passado.
O governador informou ainda que as obras do projeto de integração do São Francisco estão adiantadas e a previsão é de que a água chegue ao estado em agosto deste ano, o que dá maior segurança para grande parte da população.
Voz do Brasil!
Ler um livro estimula a criatividade, a imaginação, além de trazer mais cultura e conhecimento.
Agora, você já imaginou como as pessoas com deficiência visual e auditiva conseguem ter acesso a tudo isso?
Pois é, as opções de livros em braille, aqueles com relevo das páginas, além de audiolivros, ainda são poucas. E as bibliotecas dedicadas a elas, mais raras ainda.
Para garantir que todas as pessoas tenham acesso à cultura, um seminário em São Paulo discutiu formas de acessibilidade para quem tem deficiência.
E a gente foi a uma biblioteca conhecer de perto como deve ser essa inclusão.
Para muita gente, não dá para imaginar a vida sem livros. Mas nem todo mundo consegue ler em qualquer biblioteca pública. Para quem tem deficiência auditiva e visual, as letras em tinta não bastam. Precisam ganhar corpo, seja no relevo das páginas por meio do Braille, seja no som com audiolivros. A Biblioteca Luiz Braille, em São Paulo, tem mais de 3.500 exemplares, somando os formatos impresso e em áudio. Neuza Ferreira é cega desde que nasceu e uma das frequentadoras de carteirinha da biblioteca. Sempre garante livros novos para se entreter durante a semana. E acha que esse tipo de material devia estar acessível em mais locais do país.
Todo lugar tem pessoas que precisam de livros em braille para ler. O mesmo que não seja em braille, todo mundo precisa de uma boa leitura.
Muitas das obras são feitas na própria biblioteca, numa impressora que dá o relevo do braille e transforma a página em branco em portas da imaginação. Os livros ainda são costurados e encadernados à mão antes de irem para a prateleira. Tem uma vida útil média de 3 a 5 anos. Os audiolivros também são gravados no local. Voluntários dedicam uma hora por semana para ler as obras.
Já estava acabando, disse Rolia. Mesmo assim vou comprar, respondeu Ceylan a ela. Que creme era? E sem esperar a resposta, acrescentou em tom de súplica. Bom, crianças, vamos fazer alguma coisa.
Algumas demoram até um ano para ser finalizadas. Nelson Katayama está há 13 anos nos bastidores, editando as gravações, e conta que o trabalho é pura satisfação.
É uma coisa que você está fazendo e você está vendo que é útil. E realmente eu gosto muito do que eu faço.
Um dos objetivos é levar essas ferramentas de acessibilidade para as bibliotecas públicas tradicionais. Um seminário em São Paulo debateu os desafios para intensificar o trabalho das instituições públicas de livro e leitura com quem tem deficiência. O diretor de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Ministério da Cultura, Volney Canônica, diz que a previsão do governo é expandir a iniciativa para mais 17 bibliotecas do país.
A gente tem perspectiva de ampliar isso agora a partir dos próximos anos e... isso é fundamental de garantia de direitos a todos, ao conhecimento, à cultura, à vida social.
Até agora, o projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas teve investimento de R$2.700.000. Reportagem Leonardo Meira.
Uma portaria do Ministério do Planejamento publicada hoje limita as despesas de custeio administrativo para este ano.
Os ministérios vão ter um limite total de R$14.100.000.000 para gastos com diárias e passagens, locação de imóveis e contratação de mão de obra terceirizada, incluindo serviços de limpeza e vigilância.
Em função do esforço do governo para o combate ao Aedes aegypti, foram preservados recursos de custeio do Ministério da Saúde.
E também foram mantidos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinado acordo para investimento de até R$20 bilhões na recuperação do Rio Doce. O dinheiro vai indenizar as famílias e reparar danos ambientais.
Está valendo. Motoristas de caminhão vão fazer exames que podem identificar o uso de anfetaminas e outras drogas. Medida vale para quem for tirar ou renovar a carteira.
Olimpíadas, mais dois locais de competições estão prontinhos para os jogos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Muitas cidades sentem a falta de médicos e, para diminuir o problema, o Sistema Único de Saúde repassa verbas para os municípios para a contratação desses profissionais. Sob a relatoria do ministro Benjamin Zimler, o Tribunal de Contas da União consolidou auditorias em municípios do Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e verificou que a falta de planejamento nas terceirizações pode levar ao superfaturamento. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que oriente os municípios sobre contratos com entidades privadas para a prestação de serviços e sobre a necessidade de fazerem estudos que indiquem se é mais vantajoso realizar concurso público ou fazer a contratação direta dos médicos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.